Chome, está começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar umas dicas e algumas coisas que a gente observa que dá para fazer para poder melhorar a comunicação, né, em um aspecto geral no trabalho, assim. Principalmente observando pessoas que têm contextos diferentes e pessoas que precisam trocar ideia e explicar um pouco de cada lado do que vai fazer para chegar numa solução e poder caminhar com uma demanda ou um projeto e tudo mais. Para isso, eu trouxe três pessoas aqui, duas do Labs e um convidado de fora.
E aí, galera, prazer falar com vocês. Meu nome é Leandro Saúda, todo mundo me chama de Saúda aqui no Labs. Já tenho 4 anos, atuo como Tribe Lead aí, já atuei com o Google em vários desafios. Basicamente, hoje, tô à frente da parte transacional do digital aí, ajudando a liderar uma equipe bem, bem bacana aí do Labs.
Fala, Gouveia. Prazer estar aqui de novo, dessa vez como intruso. Vim aqui só para apresentar um dos convidados aí da nossa gravação e ficar meio disso na escuta aqui. Quem sabe eu solto alguma pérola aí durante esse episódio, já que tem um caráter mais técnico e, como talvez a audiência já tenha percebido, eu não sou um cara técnico, né? Eu sou um analfabeto funcional da tecnologia. Entendo alguns conceitos, mas ainda não aprendi a ler nem escrever linhas de código. Tá nas minhas metas aí, quem sabe eu consigo.
Fala, galera. Meu nome é Evandro. Prazer participar do Cabeça de Labs. Fala, Saúda. Fala, Gouveia. Agradeço o convite. Gerencio times de tecnologia há uns 15 anos. Sou um dev no coração. Um pouco de arquitetura de software e sistemas também. Espero colaborar com a nossa conversa e ajudar os devs a tratar do assunto que a gente vai falar hoje.
Boa. O Evandro, agora ele mora lá nos Estados Unidos, então ele tá um pouco desacostumado a falar português. Vocês repararem um pouco aí, ele tá desenferrujando com a gente aqui, mas vamos que vamos.
Com certeza, eu posso jogar umas palavras em inglês aqui no meio, tentar me salvar. Não liga pro português e vamos que vamos.
Isso aí. Quando a gente fala de contexto sobre pessoas explicando coisas pra outras e tudo mais, eu reparo mais que a galera que é mais júnior às vezes fica meio receosa de perguntar, e até a pessoa que não tem contexto sobre, por exemplo, imagina que uma pessoa de negócio vai entrar numa reunião com um monte de dev e às vezes ela fica com receio de perguntar alguma coisa, né? E a maior parte das vezes as pessoas já começam com: ah, eu vou fazer uma pergunta idiota, ou eu vou fazer uma pergunta meio estúpida aqui. E vocês acham que tem esse negócio de pergunta idiota, pergunta estúpida? Eu não observo muito.
Na verdade, eu acho que não existe pergunta estúpida, pelo menos pra quem tá perguntando, né? Eu acho que quem tá sendo perguntado ou tá escutando a pergunta de maneira talvez errônea aí, esteja entendendo que possa ser uma pergunta estúpida e tal, mas se vocês colocar um pouquinho no lugar do outro, a pessoa tá perguntando porque de fato ela não sabe ou a informação não chegou nela de maneira com que ela possa entender. Então, pra mim, não existe pergunta estúpida. O Evandro falou um pouco aí do contexto dele, né? Eu atuei muito um bom tempo da carreira aí como produto e já fui QA e tal, mas nunca um programador nato, bom como o Evandro ou o Gouveia aí. E então sempre tive esse desafio de também ter que lidar com os dois lados da moeda aí, lidar mais com negócio e mais com tecnologia. E eu acho que isso acontece em todas as áreas do conhecimento, né? Ou do negócio. Quando a gente vai no mecânico, você vai no médico, enfim, a gente também não fala a língua dessas pessoas, então eu não acredito que existe pergunta estúpida, não. E isso, às vezes, é o motivo de muita gente ficar quieta, né? Ter esse medo, ou medo de ser julgado pela sua pergunta ser estúpida.
Eu não acho que existe pergunta estúpida. Acho que se você tem uma dúvida, coloca para fora, e não, ainda mais. Eu acho que ao longo dos anos a gente evoluiu bastante em desenvolvimento de software, em como trabalhar em equipe. Mas eu acho que as pessoas têm que observar e saber um pouco de qual que é o grupo participante do meeting ou da reunião que você está indo, ou com quem que você está falando. Porque às vezes você está falando com pessoas muito sênior e elas têm muito conhecimento sobre o assunto, e aí eu não acho que tem pergunta estúpida, mas eventualmente do outro lado a pessoa pode te julgar ainda mais júnior. Eu acho que tem um pouco desse sentido de entender com quem que eu estou falando, né? E qual que é o conhecimento dessa pessoa dentro do contexto contexto que você está lidando.
É, eu acho que as pessoas realmente têm esse receio, e uma das coisas que é uma dica que eu posso dar, e aí se vocês tiverem mais exemplos ou dicas, fico à vontade para dar também, mas às vezes quando você está numa... Você vai para uma reunião e que você sabe que tem pessoas que são de negócio e tem muito pouco contexto técnico, às vezes uma coisa boa que você pode fazer é pré-exercitar, sabe, o discurso que você vai ter para tentar explicar, fazer um pouco disso que o Sauda falou, de se colocar no lugar dessa pessoa. O Sauda tem até umas analogias legais, assim, sobre para explicar umas coisas técnicas que eu até gostaria que ele citasse aqui, mas eu acho que esse negócio de você colocar o sapato da outra pessoa e imaginar a dificuldade que ela vai ter em entender ajuda bastante, assim.
Concordo, acho que é essencial isso. É um ótimo ponto.
Bom, na verdade, acho que sempre falo, né? Não vejo empresas que sejam puramente ou que vivam só de tecnologia. Acho que tecnologia, e a gente, todos vocês já lidaram com várias delas, a gente não usa uma coisa só, não existe bala de prata. Então, tecnologia, na verdade, é um meio, né? Um meio para se chegar a um fim. E como um meio, a gente está sempre resolvendo o problema. Então, ao estar resolvendo o problema, a gente está lidando com quem é dono do problema ou com uma área de negócio. E aí eu acho que quando você perguntou um pouco de dicas aí, né, Gouve, uma das coisas que eu primeiro faço sempre, assim, até porque eu tenho esse cenário, hoje não mais dentro de casa, porque sou casado, etc e tal, mas eu me coloco como se eu tivesse que explicar alguma coisa de tecnologia para minha mãe, assim, que é da geração que não pulou do telefone fixo direto pro smartphone sem ter contato com PC, desktop e etc. Então, cara, tipo, se põe no lugar do outro, desenha, tenta evitar nomes de sistemas, tenta evitar termos muito técnicos, né? Eu acho que você entrar muito num contexto que, se você não tiver a atenção das pessoas ou usar palavras que estão fora do contexto, como o Evandro bem colocou, de você entender qual é o seu público, você vai perder a atenção delas. Então, uma comunicação efetiva é aquela que, de fato, prende a atenção de quem está ouvindo. Então, se você souber o linguajar que seu público usa, se você souber, né, usar metáforas, analogias e tal, eu acho que te ajuda nesse ponto. Você falou de algum tipo de exemplo, né? Hoje, assim, passei por muitas não, mas a maioria das empresas pelas quais eu passei, sempre houve algum tipo de transformação digital. Então, a gente sempre via muitas empresas tentando sair, vou dar exemplo de infra mais relacionada a on-premise, um modelo de on-premise, para uma infra mais as a service, tal, né? Cloud e por aí vai. E o que eu sempre tentava usar como argumento, principalmente quando vinha lá um monte de dev, vinha um arquiteto, vinha um tech lead, enfim, cada empresa, às vezes, tem um nome para líderes ou referências técnicas. Essa galera vem falar, putz, a gente não aguenta mais lidar com essas VMs aqui, a gente não aguenta mais lidar com ficar atualizando o servidor, porque o nosso foco é codar, não é lidar com isso, nem tem equipe para isso. Então, o que eu costumava usar de argumento, né, era fazer sempre uma analogia entre on-premise versus um as-a-service, onde eu falava, pensa que no on-premise você vai comprar uma casa financiada, está se enfiando num contrato de longo prazo, se der problema na sua casa, você vai ter que administrar, vai ter que consertar, se um dia você quiser vender, você tem que lidar com tempo, burocracia, documentação. Enquanto que um as-a-service da vida é como você alugar um apartamento no Airbnb para um final de semana, ou você alugar um carro, né? Um contrato de curto prazo, se der problema você troca o carro, não quiser usar mais, você devolve antes do prazo, paga ali uma multinha e acabou. Ou seja, você não casa, você não se amarra àquilo. Então eu acho que você sempre consegue usar alguma coisa da sua vida real, mais do dia a dia da pessoa, fugindo de termos técnicos, a gente consegue ter mais atenção, principalmente quando você tem que fazer esse deparo entre negócio e desenvolvimento.
Eu diria o mesmo aí, eu acho que essa dica é sensacional, porque você, de repente, se você sabe sobre o que você vai falar, you know, do ponto de vista de negócio, ou se você sabe que, de repente, você vai discutir alguma ideia em alguma reunião sobre um determinado assunto, tem tanta informação na internet que você pode se preparar e ler um pouco sobre o que a gente tem no mercado, qual é o linguajar, quais são os termos que você pode utilizar, que necessariamente com esse conhecimento você pode formar perguntas melhores, não necessariamente só no ponto de vista de tecnologia, mas muito mais de se você faz uma pergunta que está alinhada com alguma coisa de negócio ou com o tipo de problema que você está discutindo, isso aí vai ser posicionado muito melhor com a pessoa que você está perguntando, e a parte de tecnologia em si acaba ficando um pouquinho mais fácil de se discutir dentro do time técnico no momento futuro.
Putz, cara, esse negócio do jargão que o Sauda falou, eu acho que é uma dica muito valiosa, porque, por exemplo, no nosso contexto de e-commerce aqui, a gente tem um monte de siglas e coisas que significam muita coisa que você representa com poucas letras, né? Eu acredito que tem várias áreas que tem isso, porque por várias áreas que eu já passei, sempre teve esse negócio de, putz, tem algum nome de alguma coisa que é específica para aquele contexto de negócio, aquele nicho de negócio, que significa muita coisa e você consegue falar com poucas palavras, né? Quando você vai atrás dessas coisas e consegue usar, eu acho que já transpõe muito essa barreira da comunicação, sabe? Então, acho que é uma dica muito valiosa, hein? Um ponto também que a galera tem uma dúvida, e eu também observo bastante insegurança das pessoas, é em habilidades que, às vezes, a gente tem que ter, né? Pra poder fazer uma pergunta ou estruturar, entender e, sabe, não ter esse medo, né? Falar só que não pode ter medo é muito superficial, assim, porque, às vezes, não é só você não ter medo, né? Às vezes você fala, putz, beleza, não vou ter medo de perguntar, mas será que eu não tenho que entender alguma coisa aqui e ali a mais? Por exemplo, na hora que eu tô vendo a pessoa falar, explicar alguma coisa, será que eu não deveria estar anotando alguma coisa? Eu não deveria estar começando a conectar uns pontos e tudo mais? Tem várias dicas pequenas do tipo, putz, como se portar numa reunião que você não tem contexto? Anotar é uma delas, mas vocês têm alguns casos da carreira de vocês que vocês passaram, principalmente num momento mais inicial, onde vocês estavam se sentindo um peixe fora d'água, e como que vocês fizeram pra passar esse momento, assim, de estar sem conhecimento consciente, pra depois começar a ter mais consciência do que estava acontecendo e começar a interagir mais, tudo mais? O que vocês lembram que vocês fizeram, que vocês conseguem citar?
Bom, esse assunto é bem interessante, porque o que eu posso falar de experiência é, toda vez que você muda de trabalho, ou que você muda de área, ou que você vai trabalhar em algo novo, você se sente dessa forma. Então, às vezes, você vai trabalhar começa a trabalhar com um time que você nunca trabalhou, eles estão tratando de um problema que você não conhece, um assunto de negócio ou até de tecnologia, que você se sente o mais inferior. Você não tem o conhecimento técnico, você não tem o conhecimento de negócio e você está para trás, vamos assim dizer, de todo mundo. Eu acho que anotar é essencial, é uma grande dica. A outra é para você começar a entender quem são as pessoas-chave com quem você está conversando. Mesmo que você ainda não, eventualmente, não conhece todas as pessoas, só pelo tipo de conversa, os tipos de pergunta, você consegue entender quais são as pessoas que, pô, parece que aquela pessoa ali tem um conhecimento sobre isso, aquela outra pessoa tem aquele conhecimento sobre aquilo. E aí a minha dica de ganhar o conhecimento é marca reuniões à parte com essa pessoa, ou chama ela para um café e fala, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto, a gente estava na reunião, estou tentando entender como essas coisas funcionam. E aí vem o anotar, né? Se você começar a fazer anotações, a começar a colocar alguns desenhos, meio que catalogar esse conhecimento do seu jeito, eu acho que é o caminho para você ir desenvolvendo essa habilidade, tanto na conversa, como no assunto, como então se posicionar melhor com as perguntas que você vai estar fazendo. E isso vai de volta para o que a gente falou um pouquinho anteriormente, que é você entender o assunto que você está lidando. Você pode pesquisar na internet e não necessariamente tratar tudo numa reunião com 10, 15 pessoas. Você pode começar a fazer amizades e a tratar isso em meios com menos pessoas, uma, duas pessoas, e você se sentiria menos intimidado.
Isso sobre prestar atenção em quem está falando mais e quem tem mais domínio. É frequente quem domina mais um assunto numa estrutura de uma conversa, a pessoa ir mais direto ao ponto, né? E ela pegar mais uma coisa sem muita dúvida, assim. Ser mais seguro, mas de uma maneira onde essa pessoa sabe elaborar, sabe? É um skill que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e pode ser uma dica valiosa pra quem tá escutando aí e tá no começo e não sabe direito como agir aí.
Colaborando um pouco, acho que vai muito no resumo do que a gente diz de empatia, né? Se a gente for ver, tem até alguns livros aí ou matérias que falam um pouco sobre como deveriam ou boas práticas de comportamento nos primeiros 90 dias ou pros primeiros 90 dias de qualquer pessoa dentro de um time ou de um desafio são essenciais ali. E eu acho que isso não é só na troca de empresa, né? O Gouveia trabalha no Labs há bastante tempo, sabe que a gente se adapta aos desafios, então a gente está mudando de time, mudando de contexto, de área do conhecimento toda hora, assim, em termos de uma hora tá lidando com financeiro, outra hora com logística, outra hora com marketplace, coisas que a gente não lidava, enfim. E isso, no fim das contas, você tendo empatia, muito mais do que a gente diz de ter atenção plena. Então, você chegou num time, tudo para você, como o Evandro disse, você tá atrás. Se é uma reunião mais reduzida e você você quer se expor, quer perguntar, fica à vontade. Tem pessoas que têm essa facilidade de, mesmo às vezes no meio de uma agenda até com maior audiência, se expor e perguntar. Você não precisa ser essa pessoa que tem que estar ali se expondo, mas não precisa também ter vergonha de perguntar. Então, mapeando as pessoas-chave é uma boa, ou então as pessoas pelas quais você vê que, querendo ou não, são mais abertas ou de mais facilidade em termos de relacionamento interpessoal, isso também ajuda. A estratégia do café não deixa de ser uma estratégia também de empatia, né? A partir do momento que você conhece um pouco um do outro, você se sente mais confortável para falar algo. Mas o que é bem importante para alguém que principalmente é novo, e aí a gente não está falando novo só de idade, mas sempre novo em algum desafio, você sempre também sabe de algo, né? Você nunca está ali só para aprender. Você também sabe alguma coisa na vida melhor do que alguém que está naquele time. Então, demonstrar humildade quando você vai falar, quando você vai discordar sobre algo, ainda mais se você é novo naquele contexto, você tem o poder de discordar, mas você tem que colocar isso de uma maneira clara, uma maneira sem tentar se envolver em polêmicas e bem profissional, porque aí você também vai ganhando o respeito da equipe. Por isso que eu acho que muito desses livros, ou enfim, pesquisadores que falam sobre a importância dos 90 dias, porque é onde você gera empatia, onde você mostra o seu cartão de visitas e quem você realmente vai ser ali por um bom tempo dentro da companhia, né?
Tem um podcast que eu escuto frequentemente, e eu até gravei com o pessoal do EmpreendaCast recentemente. Eu até citei esse podcast lá também, que eu ouvi nessas últimas semanas, ouvi bastante, assim. Os episódios são bem longos, então, e é tudo em inglês. É o do Joko Willink. Mas é bem bom. Na real, ele fala algumas coisas sobre esse lance de você ser humilde e saber conversar, sempre procurando aonde que eu posso entender melhor isso aqui que tá acontecendo, aonde que eu posso fazer alguma coisa pra melhorar a situação, sabe? Num contexto onde você talvez não entende o outro lado, tem um momento em que você sempre pode perguntar pra pessoa, tipo, isso que eu expliquei, você conseguiu entender? Você entendeu de verdade? Pergunta se a pessoa entendeu, e se ela falar que sim, você fala, então só me explica rapidinho o que você entendeu. Só pra dar um double check, né? Porque às vezes a pessoa fala que entendeu, mas eu já tive isso com várias pessoas mais juniors e dev, assim, até. Que você entendeu? Entendi. Então explica pra mim. Ah, na verdade eu não entendi essa parte aqui, ó. E aí você sempre fala, não, beleza, então vamos revisitar essa parte aqui pra você realmente ter profundidade na compreensão, né? A menos que você esteja gravando alguma coisa, é difícil recapitular aquilo, né? E falar na hora é sempre mais vivo ali, as coisas surgem numa conversa, né?
É, com certeza. Na verdade, acho que uma das coisas também, já tive oportunidade, ainda mais no começo de carreira, de passar por algumas startups, né? Então, lidar também com pessoas de outros países, outras nacionalidades, outras culturas. E o que você falou do anotar, eu anotava basicamente palavras, né? Então, quando eu estava lidando em empresas do ramo mais de smartphones, telefonias, aplicativos ali, eu usava um linguajar totalmente diferente de quando eu entrei para o mundo de e-commerce, tá? Tipo, o que, que são essas siglas que significam venda? O que, que são essas siglas como um SKU que significa que é um produto? Então, qualquer palavra nova, eu me sentia, às vezes, ignorante, mas nada com o Google para salvar a nossa vida. Eu só lembrava de anotar tudo que eu queria sair googando ali depois, né? E então, eu acho que isso também é algo que é muito relevante. Você não aprender a usar essas pequenas palavrinhas mágicas do dia a dia vai te dar confiança também na hora de falar com as pessoas. Mesmo que você não saiba sobre o assunto com profundidade, é aquilo que a gente fala, né? Fale a mesma língua do seu público que você vai ser bem entendido.
A maioria das pessoas, assim, que eu vejo que adquirem muito conhecimento e que se adaptam rápido, um fator que talvez a gente não conte, mas acho que a curiosidade. Muitas vezes você vê uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento perante outros, mas aquela pessoa é constantemente curiosa, sabe? E eu acho que isso ajuda muito. Além dos fatores que nós falamos como habilidades para se desenvolver, anotar, entender as pessoas que conhecem mais do assunto. Acho que é interessante você naturalmente desenvolver curiosidade pelas coisas que você está trabalhando ou está tentando aprender e entender dentro de um assunto. Às vezes até os assuntos que você necessariamente não se identifica, você fala, pô, esse assunto aqui é meio chato, não gosto tanto de trabalhar nisso. Vai ter algo interessante que você vai achar nesse assunto para você desenvolver sua motivação e curiosidade, e essas coisas vão ligando uma nas outras, que acabam fazendo com que o seu conhecimento aumente ao longo das challenges aí que você tem nesse momento. Desafios, né? Meu português se foi.
Boa. Imagina que você tá falando com alguém que é, sei lá, diretor executivo. E aí essa pessoa que é da diretoria executiva, às vezes essa pessoa, você pode pressupor que ela tem um determinado contexto, mas quanto mais estratégico a visão da pessoa, talvez menos no detalhe ela conheça coisas que você conhece. Então, é legal prestar atenção nessas pressuposições que você faz, porque às vezes você pressupõe que alguém tem um contexto que, na verdade, essa pessoa não tem. Eu acho que a gente tem níveis de voo, né, diferentes aqui entre nós, e aí a gente consegue, talvez, exemplificar isso de maneiras diferentes, né? Por exemplo, eu sei que tem coisas na operação do catálogo, que é o que eu sou responsável por tocar lá hoje, eu sei que tem coisas na operação ali que, putz, dificilmente o Fatala conhece. Tem coisas que o Fred certamente não vai conhecer, o pessoal do e-commerce, da diretoria executiva do e-commerce também não vai conhecer, e é natural, sabe? A gente é responsável por um contexto mais próximo do que a gente atende. Eu acho que quem é dev, quando tá falando com alguém de produto, por exemplo, e aí o Sauda pode até falar dos casos que a gente já passou junto lá, mas às vezes tem caso que a galera de dev vai falar alguma coisa e fala no contexto puramente técnico, exemplifica no contexto puramente técnico, e se você é alguém de produto que não tá ciente e mais afiado naquele contexto ali, você perdeu totalmente, sabe? Acho que essas dicas que a gente tá dando aqui servem tanto pra quem é dev, pra quanto pra quem tá com chapéu de produto ali, porque tanto eu já vesti esse chapéu, o Sauda também, e produto a gente talvez não tenha sofrido tanto, mas eu vejo que muita gente já sofreu bastante com isso, assim, e eu vejo sofrendo também.
Se a gente for pensar e ao contexto que a gente vive, eu, Evandro, você e uma boa parte da galera aí que nos escuta, que a gente trabalha com tecnologia, né? E tecnologia, como eu disse lá, ela é um meio pra chegar a um fim, mas ela nasceu basicamente pra resolver problema, né? Então toda vez que você vai falar com alguém, você tá tentando resolver algum tipo de problema, seja ele seu, seja ele do cliente, seja ele de um stakeholder, e não conseguir se comunicar também é um problema. Então a gente tá a nossa vida toda tentando resolver problemas. E quando a gente diz de criar a empatia, então uma das coisas é, primeiro, comece sendo direto ao ponto, né? Se você quer comunicar algo, tente ser direto ao ponto, tente resumir isso ali em uma linha, uma frase, que fala, putz, o objetivo dessa conversa vai ser esse. E aí, de acordo com o público, de acordo com algumas primeiras perguntas que você vai fazer, você sabe se você vai ter que dar mais contexto, igual você disse aí, se aquela pessoa estiver fora do contexto, ou se numa agenda em que metade da galera tem contexto, outra não, vale dar um passo para trás e trazer todo mundo, né, para a mesma página, como a gente às vezes usa um termo. Então é o que a gente sempre fala, quando você se coloca no lugar do outro, não é só no lugar do outro em termos de conhecimento, mas é do momento, do tipo de pessoa, ou do mix de perfis e personas que vão estar presentes ali na sua agenda. E outra coisa que eu falo muito, eu acho que é uma coisa você ser direto ao ponto, outra coisa você ser mal educado, né? Então tem como ser direto ao ponto, usar uma frase para dizer o que você quer, qual o objetivo daquela agenda, mas um bom dia, um boa tarde, como vocês estão, ou obrigado por estarem aqui, etc. São palavrinhas mágicas que também, se forem ditas, talvez não causem tanta reação, mas quando não são ditas, podem nos fazer parecer também estúpidos, né? Então, acho que empatia vai um pouco nessa linha também.
Eu acho que, além de tudo que vocês falaram, uma coisa que a gente às vezes não percebe, mas muito importante, a empatia constrói relacionamentos. E através dos relacionamentos, isso te ajuda a construir confiança em determinadas pessoas. E isso ajuda muito na comunicação. Às vezes, você não tem a melhor comunicação, mas você tem uma empatia com alguém no time, com alguém da área de produto, e isso te ajuda a fazer as coisas fluírem, influenciar decisões e outras coisas. Então, eu acho que, além de tudo que vocês falaram, e cuidar da empatia, é também observar que isso ajuda muito na comunicação e nos resultados e construir confiança com as pessoas que você trabalha.
Tudo isso se diz bastante a respeito de estrutura de relação, né? De você entender como um relacionamento ele se inicia, por que ele se iniciou, como que ele se constrói, como que as pessoas começam a se comunicar melhor e se interessar melhor por resolver o problema do outro. Acho que isso ilustra bem isso.
Você nunca vai conseguir ter empatia se você não entender que comunicação é uma via de mão dupla, né? Então você tanto fala quanto você tem que escutar. E acho que escutar é uma das principais virtudes da empatia, porque a gente sempre vai estar tentando passar uma mensagem, ou como o Evandro disse, às vezes você está num time em que tem mais seniors ou líderes ali, é do nosso papel tentar com que os mais juniors também, ou mais iniciantes aí na carreira, menos experientes, como a gente quiser chamar, sem nenhum demérito, como é que essas pessoas também passem a se sentir mais confiantes para perguntar algo, para errar, né, para se expor. E muitas vezes a gente está num grupo assim, às vezes híbrido, e aquela pessoa menos experiente vai, começa a explicar algo que você sabe até que está errado e você não dá a oportunidade dela terminar, não termina de ouvir, já sai corrigindo, já sai cortando. Então, eu acho que isso é até algo difícil para um ser humano que às vezes tem facilidade para se comunicar como eu, mas eu estou aprendendo que não só se comunicar, mas saber ouvir é uma das maiores virtudes para se criar empatia.
Um problema que acontece muito conforme a gente cresce na carreira e se torna sênior em alguns assuntos, a gente está sempre aprendendo, né? Mas você vai adquirindo bagagem que facilita as coisas. Uma coisa muito difícil é tratar a paciência, porque não é só a empatia e o fato de você parar para ouvir, né? Às vezes os assuntos não são ruins, as perguntas não são ruins, mas você já sabe tanta coisa e você tem uma solução para aquilo e você acaba prejudicando o relacionamento por não ter a paciência de deixar as pessoas falarem. Você já sabe um pouquinho de vamos aqui, não vamos complicar e às vezes você não tem a paciência de ouvir.
Nossa, com certeza, cara. Eu acho que escutar é uma das coisas que mais faz você aprender, né? Um indicador de que você talvez está amadurecendo é você começar a perceber que você está escutando mais e falando menos e tá deixando as pessoas errarem e tá sabendo conduzir o aprendizado das pessoas ali, sabe? Como liderança, eu acho que isso é um indicador bom de que você tá amadurecendo, sabe? Até onde a gente, às vezes, consegue torcer uma analogia pra quem não é dev, né? Ou pra explicar um negócio técnico pra alguém que não é técnico, né? Acho que o Saúda citou um exemplo, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais disso, porque às vezes as pessoas... às vezes é mais fácil da gente se colocar num lugar ou imaginar uma situação ou ter um insight com alguns exemplos. Eu posso dar um exemplo que não é sobre programação exatamente, mas que faz a pessoa entender, assim. Então, normalmente... O que eu falo sobre ondas de Wi-Fi e esse tipo de coisa. Uma vez eu tava explicando pra minha mãe por que tava muito ruim a configuração lá do roteador dela. Daí, como tudo é onda, eu falei pra ela, ó, a nossa voz é onda. Então, se você coloca 10 pessoas numa só sala e todo mundo começa a falar, aquelas ondas ali que é a voz de todo mundo, você não consegue entender direito. E exatamente a mesma coisa acontece com onda de Wi-Fi, de rádio, todo tipo de onda. Então, imagina que se a gente tem muito na mesma frequência ali, na mesma região, vai estar com problema de compreensão, sabe? E eu acho que eu dei uma distorcida leve no contexto pra explicar pra ela isso, mas no fim das contas ela entendeu. E isso exemplifica bem tudo que a gente conversou aqui, sabe? O que vocês têm de coisa mais esdrúxula assim pra compartilhar?
Eu não sei se existe algo que a gente pode chamar de esdrúxula, porque no final você tá tentando dar um exemplo pra uma pessoa sem conhecimento que seja mais próximo de algo real, e eu acho que se a pessoa entender, é ótimo. Se ela não entender, aí de repente você deveria passar a mudar os seus exemplos. O que eu uso muito de analogia é, eu uso aeroportos bastante, coisas com navios e às vezes até cemitérios. O pessoal fica meio desconfortável com o fator dos cemitérios, mas basicamente para priorização, eu uso bastante aeroportos, traffic control, para falar que dois aviões não podem descer na mesma pista. E a área de negócio está puxando demais. E aí você começa a ver algumas brigas por um tem mais importância do que o outro e todo mundo quer tudo ao mesmo tempo. Eu costumo puxar os aeroportos como grande exemplo de quantas pistas a gente tem, quantos times a gente tem e não dá para descer mais que esse número de aviões nessa capacidade. Facilita muito. Quando as coisas estão meio que afundando e está meio pesado, eu vou para o lado dos navios. E aí, quando as coisas não vão de jeito nenhum, eu apelo mais para cemitérios, coisas até com devs, para falar de thread pool, de memory management e outras coisas, capacidade de servidores, embora a gente vive 100% na cloud, eu uso bastante esse tipo de analogia.
Caraca, usar cemitério é parabéns.
Nessa época de Covid, não pega bem, né?
É, cara.
É complicado.
Eu tive um chefe que ele usava... pra explicar explicar a composição, algumas coisas de orientação a objeto, ele falava tipo assim, ó, seu braço, você não vive sem seu braço, você vive sem seu braço, mas se eu arrancar sua cabeça, não sei o que, eu falo, cara, meio pesado esse exemplo aí, dependendo da situação, não cai bem.
Eu acho que tem aquela clássica, né, que todo desenvolvedor que nunca tem usado isso uma vez na vida, que atira a primeira pedra lá, mas o do 9 mães não fazem um filho em um mês, né, a gente sempre usa isso também, como o Evandro citou aí, quando você tem que brigar por prioridade, ou quando vem alguma coisa com deadline fixo, que você fala, ferrou, não chego nessa data de jeito nenhum, a gente sempre usa essa, e eu já tive uma vez uma dificuldade também como liderança técnica de tentar fazer diretoria, stakeholders, a priorizar um problema grande com paralelismo e com concorrência, né? Então, principalmente quando você fala de e-commerce e venda em big sales ou grandes liquidações como uma Black Friday da vida, a gente tinha problemas às vezes das pessoas comprando muitas vezes o mesmo SKU. E é que eu falava para a pessoa, por mais que eu tivesse muito em estoque, a analogia que eu fazia era, pensa que você está chegando, vou até usar o cenário atual, né? Pensa que você está indo no mercado aí, crise do Covid, prateleiras vazias lá e sobrou a última garrafa de cerveja ali, o Gouveia, o Evandro e o Saúda querem pegar a mesma garrafa. Beleza, os três vão pôr a mão na garrafa, mas só um deles vai ficar com ela, né? Então, a gente fala, putz, isso, querendo ou não, é concorrência na prática ali. É três pessoas brigando por um último produto, como resolver isso, como resolver isso sistemicamente falando, como lidar com coisas, paralelismo, assim, que por aí vai. Então, são coisas que a gente não usa, coisas cotidianas, né? Corriqueiras do nosso dia a dia, às vezes, para explicar para alguém, não vai ficar claro se a gente usar muitos termos técnicos. E um pouco do que a gente falou muito aqui, né? Você deveria entender seu público-alvo, mas muitas vezes você não sabe. Muitas vezes você chegou numa reunião ali, despreparado e tal, e todo mundo é ser humano. Então, todo mundo passa por coisas cotidianas, como ir a um mercado, pagar uma conta, cuidar dos filhos, todo mundo já estudou, ou seja, né? Então, dá para você também, se não souber qual é o seu público-alvo, apela pro cotidiano, que as analogias vão te ajudar.
Boa, excelente. Tem um caso que eu passei, que eu trabalhava por uma empresa que a gente fazia consultoria, e aí eu tive que fazer um sistema contábil, que essa empresa ia vender para outras empresas. E, cara, esse sistema contábil, quem me ensinou a mexer nele, o conceito de contabilidade, sei lá, foi o diretor de contabilidade dessa empresa. E, cara, ele era muito foda. Só que ele é um cara que ele, putz, já tinha mais de 80 anos e ele tem da época dele de fazer tudo no papel e depois começar a sistematizar e, por mais excelente que ele seja, e por melhor que ele tenha de se explicar a habilidade e tudo mais, cara, você tá falando de um assunto que você sabe zero, assim. Então, eu fui lá fazer levantamento disso e fui descobrir o que tinha pra fazer, como funcionava e tudo mais. Nesses casos, que foi o pior caso que eu já passei, que era um assunto muito corner case, que ninguém ia saber explicar, com um cara que não ia ter tanto contexto pra me chegar próximo, assim. Nesses casos, eu nunca desenhei tanto na minha vida, assim. E nesses casos, então, a dica que eu dou mais é, putz, aprende a escrever, se coloca no lugar da pessoa também, porque você também vai virar e falar, pô, esse cara sabe, é um sacana, sabe? Por que ele não tá me explicando direito? E às vezes é tipo, putz, cara, às vezes a pessoa não tem essa habilidade, às vezes a pessoa também tá com dificuldade e aí você tem que saber transpor isso, sabe? Como sempre, o problema de comunicação é o negócio que mais pega em toda empresa e é isso aí, acho que a humanidade sofre com isso aí sempre.
Sim, e só contribuindo, o que você falou é bem legal, né? Porque tem uma expressão que é muito famosa que diz, entendeu o que é que desenha, né? E às vezes a gente fala isso de maneira pejorativa, mas nada melhor que desenhar para explicar aquilo que a gente não conseguiu transmitir com as palavras.
A gente tá falando desse assunto de analogias esdrúxulas e também estamos falando de desenho, né? Na verdade, uma coisa que às vezes eu me seguro que fica meio engraçado, não é tão legal, mas às vezes, dentro da área de tecnologia, hoje em dia o whiteboard tá em todo lugar, né? É muito comum a gente fazer um desenho. Uma das coisas que eu acho que alinha com analogias esdrúxulas é, muitas vezes você vê pessoas e deve fazer um desenho para a área de negócio para tentar explicar o que eles estão fazendo. Não é uma analogia, mas ele simplifica a parte de tecnologia para que a área de negócio entenda. E o desenho não tem nada a ver com a realidade do que a área de tecnologia está tentando construir. Até é meio divertido.
Quantas vezes eu não precisei, com saúde, chegar em um ponto de desenhar alguma coisa que não tinha nada a ver com um fluxo? Porque, assim, em catálogo, que é onde eu tô, a gente... É complexo explicar os processos que acontecem lá, sabe? E aí, às vezes, você tem que simplificar muito alguma coisa em alto nível, inverter uma coisa ali, entender o contexto de quem você tá explicando, explicando para naquele ponto de vista fazer sentido, senão a pessoa vai ter uma dificuldade grande para entender. E é doido, né? Porque em tecnologia a gente complica, assim, as coisas, pegando de alguém que não é de tecnologia, né? As coisas às vezes são complexas para alguém entender e falar, nossa, mas por que que tem tanta coisa assim? Você fala, putz, porque para lidar com isso de uma maneira que seja escalável, que dê para processar bem, não sei o que lá, a gente tem que organizar isso aqui dessa maneira, e pode parecer burocrático e tudo mais. E o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes, olhando o código, a gente, quem não é programador, às vezes olha o código e fala, nossa, mas por que que vocês separaram em vários arquivos, em vários pacotes, em várias pastas, e por que que isso tá assim? Às vezes, pra quem não é programador, ou pra quem tá começando, escrever um monte de coisa num arquivo só e entre aspas, simplificar, é mais simples, por definição. Mas, se você for explodir isso por um conceito, onde aquilo precisa ser escrito de maneira expansível e escalar e lidar com outras coisas e paradigmas de computação, pra quem não é de computação, aquilo é super complexo. Só que essa pessoa que você tá explicando, cara, pra ela tanto faz, tipo, qual a estrutura de pacotes, ou design de código, ou arquitetura do seu projeto, sabe? Ela quer saber o processo, quer saber em alto nível. Então, às vezes, é legal a gente fazer essa extrapolação mesmo que você falou.
Do mesmo jeito que a área de tecnologia tenta se aproximar da área de negócio, hoje em dia, mais do que nunca, com cloud e um monte de tecnologia pronta, eu acho que a área de produto também deveria começar a se aproximar da área de tecnologia. Como exemplo, até aqui onde eu trabalho, a gente tinha problemas de linguagem, a área de produto não entendia muito prazo, questionava as coisas sem entender muito. Nós montamos um treinamento para ensinar tecnologia para Product Owners, e foi um sucesso. Isso aqui é um problema só de dev, ou a gente deveria estender isso de que há o problema do outro lado também, de encurtar o canal de comunicação e aprender um pouco de tecnologia?
A gente vê isso lá no Labs, menos do que a gente já viu, e isso tem melhorado cada vez mais. Mas eu já vi isso muito em outros lugares, e tem gente que tá escutando e que provavelmente já passou por isso, ou passa por isso frequentemente, assim. Depende muito da maturidade, da estrutura da empresa, é verdade o que você falou.
Não, nessa aí até vou entrar só para complementar. É legal ouvir isso aí. Eu fui o cara de negócio a vida inteira, que teve uma ideia maluca de montar uma empresa de tecnologia e até hoje não sabe escrever uma linha de código, né? E foi muito bacana, assim, de poder estar ao lado de pessoas como Evandro e como você, que eu tô hoje ao lado, e cara, se esforçar um pouquinho e ter essa boa vontade dos dois lados para aprender. Eu brinco que eu continuo analfabeto funcional, né? Sei, entendo alguns conceitos, mas não sei ler nem escrever, né, código, mas acho que foi um aprendizado muito bacana aí de ser da área de negócio e aprender sobre tecnologia, e isso me ajudava depois também a traduzir para os meus pares de negócio que estavam do outro lado e ficavam completamente vendidos e perdidos em muitas dessas conversas. E porra, foi muito bacana.
Boa. Eu acho que um ponto que colabora com o que o Vini e o Evandro falaram aí, né? Eu acho que se você quer ser um profissional de destaque independente, se você é de negócio, se você é de tecnologia, é alguém que vai saber fazer bem essa interface, assim, independente do papel. Se você for olhar até para a história nossa aí da computação, né? Os computadores só ficaram famosos, só viraram computadores aí, viraram objetos em massa, depois que surgiram sistemas operacionais, que até então, enquanto ele tinha linguagem nativa, todo mundo achava muito difícil ou complexo de mexer, tanto é que hoje a gente ainda tem muita demanda por dev no mercado, não é uma profissão fácil, tem que ter talento, tem que se dedicar, tem que ter esforço, tem que estudar, como tudo na vida, mas desenvolvimento realmente é algo complexo, assim. Mas como o Vini falou, né, e como o Evandro falaram, não importa se você é de negócio ou não, se você se aproximar do assunto, não só de tecnologia, mas de qualquer outro, com o mundo de hoje, de internet, fácil acesso à informação gratuita, curso pago, curso grátis, tudo quanto é modo de consumir informação, podcast, enfim. Então, você consegue se aproximar. Então, se essa interface conseguir ser esse sistema operacional entre duas áreas diferentes da atuação, como tecnologia ou business, te coloca num ponto de destaque frente a outras pessoas que sejam talvez tão bons devs quanto você, mas que não tenham a mesma habilidade de comunicação ou de fazer essa interface.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu também tô em todas as redes aí como BF Gouveia.
Queria agradecer a participação aqui. Novamente, desculpa pelo português. Espero que deu pra gente ter uma boa conversa.
Não, foi tranquilo.
Quem quiser me achar, pode me achar no LinkedIn como CoradineBR. E isso aí.
Boa. Bom, queria agradecer o Gouveia, o Evandro, o Vini aí. Um prazer estar no meio dessas feras da tecnologia e do empreendedorismo. Legal estar falando pra toda a galera que ouve aí o podcast do Cabeça de Lab. quiser saber um pouquinho mais ou bater um papo, mandar dúvidas aí sobre o Lab, sobre o Magalu, me procura aí nas redes sociais como Leandro Saúda, vai me achar aí.
Eu tô nas redes como Ovini Porto, foi ótimo participar desse episódio, ainda que mais como um ouvinte, mas fica a dica aí pros devs se aproximarem da galera de negócio, abrir o coração, e a galera de negócio que talvez tenha escutado o episódio também, se aproximar do pessoal de tecnologia, é totalmente factível e possível aprender, e eu acho que é engrandecedor para todo mundo que tem essa oportunidade, e não tem nenhuma dúvida que esse é um skill mais que necessário pro futuro. Valeu por participar mais dessa aí, Gouveia.
Boa, valeu vocês aí, valeu demais, acho que foi bom o papo, espero que a gente tenha conseguido ajudar aí quem tá escutando, que a galera sofre com isso, e boas dicas que a gente deu aí, espero serem bem úteis aí.
Valeu, galera, um abraço.
Valeu, galera.
Valeu.